Vamos falar de saúde bucal, já está conosco o doutor André Zavarizzi. Doutor, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes.
E tudo bem, doutor?
Tudo ótimo. Ótimo não, né? Falando de...
Da derrota de ontem?
Da derrota de ontem, a gente começa a semana um pouco mais curta, mas vamos lá, vamos para frente.
O Criciúma está preocupante, né, doutor?
Está bem preocupante.
Ontem estava com o Amit, né?
Estava ali na praça, já para... Aproveitar a oportunidade, parabenizar a cidade de Uruçanga, né? A gente que mora aqui, que tem família, quem não nasceu aqui, mas que escolheu a cidade para morar, né? Parabenizar todo mundo, todos os uruçanguenses de coração ou que nasceram aqui, 147 anos, e a gente estava ali fazendo parte da festa com o tombo da polenta.
Tombo da polenta, né? Que é sempre muito esperado. Muito bem, doutor André está conosco, nós estamos aqui na semana do retorno da Leorídine. O pessoal vai aproveitar porque tem muito vinho, vinho bom. Vamos falar sobre clareamento, inclusive, essa semana, é isso, doutor?
É isso. Aproveitar o gancho, né, da nossa festa, dos nossos vinhos e falar um pouquinho sobre o clareamento dental, que tem muita relação, não só com vinho, mas com alguns tipos de alimento, o que a gente pode... melhorar nessa questão do clareamento, do pós-clareamento, algumas dicas para que a gente sabe, né? A gente, descendente de italiano, na região aqui, gosta de tomar vinho, né? Então, não é que é proibido, mas a gente sempre consegue algumas dicas para melhorar nessa questão da cor dos dentes, do branqueamento, clareamento, né?
Bom, claro que você de casa também vai mandar as suas dúvidas. Quando fala em clareamento, doutor, nós vamos chegar lá daqui a pouco na questão do vinho, café, mas eu já queria começar sobre clareamento e limpeza. São coisas diferentes.
São coisas diferentes, mas que estão interligadas, né? A gente nunca pode fazer, por exemplo, um clareamento sem fazer uma profilaxia, que seria a limpeza dos dentes, né? Porque a limpeza, o que a gente faz? A gente remove a placa bacteriana, o tártaro e manchas externas que estão grudadas no dente, que a gente consegue fazer essa limpeza. Já dá um resultado, muitas vezes, bem satisfatório para o paciente. Às vezes o paciente chega com a ideia de fazer um clareamento, a gente faz a profilaxia, a limpeza, e o paciente já fica satisfeito e não faz o clareamento. E quando o paciente quer mesmo mudar a tonalidade da cor natural dos dentes, daí a gente tem que passar por um processo mesmo de clareamento, que a gente tem basicamente três opções, né? O clareamento mais comum, que a gente mais realiza, que é o clareamento caseiro, através de uma moldeira que o paciente vai usar em casa durante algumas horas por dia. O clareamento a laser, que daí a gente faz no consultório. E o combinado, que a gente usa os dois tipos de clareamento, que é o caseiro da moldeira junto com a laser, né? Algumas diferenças, claro, entre eles, mas que a gente pode falar brevemente, porque se entrar muito a fundo a gente vai se estender muito. Mas, como eu falei, a maioria a gente consegue um resultado muito bom com o caseiro, né?
Uma pergunta que eu acho que já fazem muito para o senhor é: qual é o mais rápido, doutor?
O mais rápido é o do consultório, a laser, né? Isso, o mais rápido. A vantagem do laser é essa, é a rapidez. Em uma ou duas sessões a gente já consegue um clareamento. Agora, as outras vantagens que o clareamento caseiro tem sobre o laser é que faz com que os pacientes e o próprio dentista opta por realizar o caseiro, né? Ele tem um resultado melhor, a gente consegue clarear mais o dente com o clareamento caseiro. A durabilidade desse resultado geralmente também é um pouco maior, no caso, vai durar 2-3 anos o resultado que a gente atingiu do clareamento caseiro, né? O valor também importa muito, né? Ele é mais em conta, o clareamento caseiro, né? E a única mesma vantagem que a gente recomenda do laser é o paciente que decidiu de última hora, tem um casamento, uma formatura no final de semana e quer clarear o dente. Então, não tem tempo hábil para fazer o clareamento caseiro. Então, a gente opta pelo laser. No mais, o caseiro tem praticamente somente vantagens, né?
E essa opção que reúne os dois?
É que daí o que acontece? A pessoa decidiu fazer o laser. porque quer pro final de semana.
Tá.
Faz o laser, já dá um resultado bem legal, já vai fazer foto, já vai fazer o vídeo, vai se sentir já mais, com a autoestima melhor, com os dentes mais clareados. Só que depois a gente dá uma complementação com o caseiro, para a gente atingir uma tonalidade mais branquinha ainda dos dentes, né? O paciente às vezes, ficou legal, mas eu queria mais um pouquinho. Daí a gente combina o caseiro logo depois do laser no consultório. Uhum.
Doutor, vou insistir nessa questão de tempo. No caso do caseiro, tem previsão de número de tempo?
Depende muito da sensibilidade, que geralmente tem um pouquinho durante o clareamento, né? Então tem paciente que consegue fazer todos os dias. Vai usar o gel todos os dias, em torno de 10 a 14 dias, mais ou menos, ele finaliza o clareamento. Uhum. Quando o paciente tem um pouco de sensibilidade, que vai intercalar, né? Vai fazer um dia, o outro ele não faz, intercala com algum produto para sensibilidade, às vezes vai levar até 30, 40 dias intercalando, né, para finalizar o tratamento.
Uhum. Doutor, chegando nessa questão dos vinhos e café, o que atrapalha?
Alimentos isso. Pigmentados, né? Uhum. Então, assim, durante, a gente sempre fala assim, durante o clareamento é que a gente tem que cuidar um pouco mais nessa questão dos tipos de alimento que a gente pode comer. Não é nada proibido, pode tomar café, pode tomar um vinho, evitar excesso. A frequência, principalmente, né? Por exemplo, o paciente fala, eu gosto de tomar um café de manhã, um café à tarde e à noite. Não é problema. O problema é aquele paciente que toma café o dia inteiro. Vai tomar uma, duas garrafas de café, cafezinho, a cada 30 minutos toma um cafezinho, geralmente no trabalho, né? Fica com aquele contato praticamente o dia inteiro com o café. Uhum. Ou o cigarro, principalmente, é a combinação perfeita para amarelar o dente, né? Café e cigarro. Então, evitar a frequência. Quanto menor a frequência, melhor durante o clareamento. A gente chama de dieta branca durante o clareamento, que é alimentos que tenham, a nome já diz, né? A coloração mais branca, clara, sim, né? Arroz, um macarrão, uma massa que não tenha um estratomate, um molho muito vermelho, muito carregado. Evitar beterraba, açaí, suco de chá verde, né? Aquele suco verde, que é o detox, tudo que tenha muito uma cor muito forte. Evitar o vinho tinto, durante o clareamento é interessante usar, consumir o vinho branco, né? A gente tem o Goethe aqui na cidade, muito bom.
Tem opções, né?
É a nossa a indicação geográfica, né? Mas não é que é proibido, né? Vou tomar... Claro. Uma vez por semana, uma taça, um pouquinho de vinho tinto, não vai ter problema. O cuidado é o quê? Depois de consumir esses alimentos mais escuros, aguardar meia hora. Não é interessante escovar logo em seguida. Às vezes a pessoa acha, tomei um vinho tinto, já vou lá escovar. O vinho e o café, e a maioria dos alimentos, eles têm uma acidez. O vinho, principalmente, e o café, eles têm uma acidez um pouco mais alta, né? Então a acidez já vai deixar o esmalte mais poroso, mais... propício para a pigmentação e junto com a pigmentação do próprio alimento. Isso vai acontecer o escurecimento do dente natural, né? Então, aguarda 30 minutos para essa acidez que está ali nos dentes estabilizar para depois fazer a escovação. O que pode também ajudar, que é uma dica que a gente sempre dá, tomou um café preto, um vinho tinto, sempre tomar água ou não gosto de tomar muita água. Faz bochecho com água, vai fazendo essa neutralização dessa pigmentação, dessa acidez, para não ter uma pigmentação tão, tão acentuada e tão rápido, né? Que é normal. Às vezes o paciente acha que vai durar 10 anos o clareamento. Não, cada um, dois anos mais ou menos, a gente pode estar fazendo uma manutenção.
A gente fala muito de vinho, café, bebida, mas tem os alimentos.
Os alimentos, mesmo, né? Hoje em dia a gente sempre fala, né? O carro-chefe que vai causar algum amarelamento é o café, o vinho tinto, o cigarro, mas tem esse que eu comentei, né? O chá verde, o suco verde, a beterraba, suco de beterraba, o açaí, refrigerantes tipo Coca-Cola, os chips, tudo que é muito industrializado principalmente também causa muito o amarelamento dos dentes, né? Um chips, uma bolacha recheada.
Uhum. A Fátima está conosco, o doutor falou agora há pouco, né? Qual é a média de duração Do clareamento.
Do clareamento. É, vai depender de vários fatores, né? O tipo de,
cuidado, né?
Isso, o tipo de alimentação e de bebida do paciente, o cuidado com a escovação, a visita periódica no dentista para fazer a profilaxia, a limpeza, que ajuda muito nessa manutenção do clareamento, mas é em torno de, bota aí, de 1 a 2 anos o dente fica praticamente da mesma cor que a gente conseguiu com o clareamento.
O Felipe também está conosco, ainda sobre a duração do clareamento. Se muda, se um dura mais, outro dura menos, entre o caseiro e o feito pelo laser.
O resultado do caseiro é mais estável, ele vai durar um pouco mais, tá? O caseiro, como ele é gradativo também, a gente faz com um pouco mais de tempo, lentamente, o processo é mais lento, o resultado dura mais tempo também com o caseiro. Então, a vantagem do laser é aquela que a gente começou no início da entrevista. É a rapidez de conseguir clarear. Em 1, 2 sessões, numa semana, a gente já tem um resultado assim, relativamente legal. Mas, como eu falei, ali no consultório, basicamente, a gente faz o laser e depois a gente complementa para ficar um resultado bem, bem legal com o caseiro.
Doutor André Zavarese está conversando conosco, o assunto é clareamento. Agora, doutor André, me parece importante também frisar a disciplina também, especialmente no caso do caseiro, né?
Sim,
porque ele vai
sim.
ter que tomar cuidado aí, né?
Tem alguns pacientes que levam bastante tempo mesmo, assim. A gente começa, a gente faz um controle, né? A gente inicia o clareamento, depois de um tempo a gente pede para o paciente retornar, para a gente ir acompanhando. E tem paciente que leva 2 meses para fazer um clareamento, né? Não vai perder o clareamento, não vai demorar, claro, né? E a gente vai acompanhando até nas redes sociais ali, a gente vai postando às vezes esses clareamentos que a gente consegue um resultado bem legal, que na maioria das vezes a gente consegue um resultado super agradável, né? O paciente gosta muito. E às vezes o paciente chega lá, eu queria o dente bem branquinho, igual aquele que eu vi que o senhor postou ali. Depende muito de cada caso. Tem paciente que tem uma alteração de cor já no próprio dente, natural, que vai demorar um pouco mais para clarear. Tem paciente que já fez, por exemplo, 2, 3 sessões de clareamento para chegar num tom mais branquinho. Então, depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que a gente não vai chegar num grau de clareamento que a gente quer numa escala de cor que a gente tem no consultório que mostra para o paciente, a escala mais branquinha. Tem paciente que não vai atingir com o clareamento, que daí a gente tem outras formas de conseguir esse clareamento, entre aspas, né? Esse branqueamento do dente. Né? Uhum. Mas é um processo que requer disciplina, né? Não é um tratamento assim. É rápido, né?
Bota-se, claro. Botar,
né? 15, 30 dias no máximo, né? Mas requer um pouquinho de disciplina do paciente.
Aí quando vai dormir, não? Não,
né? Depende da concentração do gel, né? A gente tem algumas concentrações, né? Uma concentração mais alta não quer dizer que vai clarear mais. O paciente às vezes, eu quero mais forte para clarear. Não vai mudar. A concentração muda o quê? O grau de sensibilidade, quanto maior a concentração do gel, mais sensibilidade. E o tempo de uso. Por exemplo, para dormir, o gel mais fraco é indicado de 5 a 6 horas de uso da moldeira. Então é bom dormir. Um gel mais forte a gente pode ficar de 1 a 2 horas por dia, que não precisa necessariamente dormir. Então vai depender do paciente, se tem sensibilidade, se tem retração e a disponibilidade mesmo. Tem gente, paciente, que não consegue dormir com a moldeira. Dorme mal, sono não fica legal. Então a gente opta por uma concentração mais alta e usar menos horas. Às vezes, vendo um filme ou lendo, 1 hora, 2 horas por dia já é o suficiente.
Doutora Denise está conosco. Bom dia. É nosso ouvinte de Cocal do Sul. Ela fala o seguinte, ela já fez... Bom dia, Joel. Bom dia, doutor. Diz ela aqui. Já fiz 2 vezes com a moldeira. É isso, né? Que é o caseiro, né?
Isso.
Tenho muita curiosidade em fazer o laser. Porém, alguns amigos, amigas, falam da sensibilidade, que sentiram muito. Se é verdade, se o laser fica mais sensível.
Não, é assim, o laser, durante a aplicação do gel e do laser no consultório, o paciente geralmente não sente sensibilidade. Às vezes ele vai sentir um pouquinho no final da sessão. A gente pode, geralmente, se o paciente já relata que teve sensibilidade, a gente já pode prescrever medicação ou algum produto para a gente prevenir essa sensibilidade. E o pós-clareamento, no dia seguinte, no próprio dia que a gente faz, no dia seguinte, é normal também um pouco de sensibilidade. Nada é muito forte, que daí não é normal. Às vezes pode ter alguma retração, alguma restauração trincada, que o gel daí causa um pouco mais de sensibilidade. Ou algum desgaste no dente por bruxismo, que isso tem muito, né? O paciente que tem desgaste no esmalte por bruxismo, geralmente, vai ter mais sensibilidade, porque o que protege o dente é o esmalte. Se o esmalte está desgastado, a dentina está exposta, com certeza é um paciente que vai ter mais sensibilidade. Então a gente pode lançar mão de alguns produtos e algumas medicações mesmo para sensibilidade.
Agora, doutor André, também acho legal, porque é provável, vamos considerar que o que está nos ouvindo, poxa, eu quero fazer, estou com vontade de fazer, já tem um tempo que eu não vou no dentista, ele se motivou, ele vai procurar, vai procurar o senhor lá no consultório, motivado pelo clareamento. Mas como eu disse, já faz um tempinho que ele não vai. Ali, na consulta, já pode descobrir alguma coisa do clareamento, né?
O clareamento, para resumir, né, ele vai clarear dente natural. Uhum. Um dente que já foi tratado canal, ele não vai clarear. Pode até clarear, mas não vai clarear igual um dente que não é tratado canal. Então, às vezes a gente já vai pedir uma radiografia e já vai... Às vezes até sem radiografia a gente já sabe, ó, esse dente aqui ele já é tratado canal, ele não vai mudar de cor. Ou mudar um pouco, mas nunca vai ficar igual aos outros. Então, já tem que passar para o paciente que vai ser feito o clareamento e esse dente em questão vai ter que ser trabalhado. Ou com uma faceta, uma coroa de porcelana para igualar a cor. Restauração também não muda de cor. Até hoje, nas resinas atuais, né, a gente tem essas restaurações, essas obturações que elas vão acompanhar o dente clareado. Mas a maioria das restaurações antigas não vai acompanhar e a gente tem que mudar essas restaurações depois do clareamento. Então, às vezes, o paciente acha que é só clarear e vai envolver outros tratamentos posteriormente ao clareamento, ou até antes, né? Se tiver uma retração gengival ali, raiz exposta, ou algum problema de restauração de trinca, infiltração, tem que fazer antes a restauração para não ter sensibilidade e para não ter prejuízo para o próprio dente, né?
Uhum. Até porque o clareamento ele vem, digamos assim, numa outra etapa. Tem que observar alguma coisa antes, né?
Tem que deixar a base pronta, né? Já querer, às vezes... O paciente às vezes procura estética, mas primeiro a gente tem que deixar pronto a parte da saúde bucal, né? Uhum. Não ter gengivite, tártaro, faz a profilaxia, como eu falei no início da entrevista. Primeiramente, com certeza, uma limpeza, uma profilaxia antes do clareamento. E se tiver algum outro tratamento para fazer, a gente sempre tem que planejar o caso e passar para o paciente uma sequência, né?
Bom dia, existe algum creme dental específico pós-clareamento?
O creme dental, o gel para escovação que fala que é para clarear, ele não vai clarear o dente, ele não vai mudar a cor. Ele vai fazer o quê? Remover ou prevenir algumas manchas externas. Isso ele ajuda muito mesmo, tá? Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado também nessa questão do uso desses cremes para clarear. Tem que ver se o paciente já tem alguma retração ou alguma sensibilidade, isso pode aumentar com esses cremes, tá? Tipo de escova, força na escovação, pressão que a gente utiliza para fazer a escovação, mas ajuda muito, tanto na prevenção de manchas, como na remoção de manchas iniciais, né? Aquela manchinha que começa a aparecer, tomou um vinho, tomou um café, o dente fica aquela coloração um pouquinho escurecida, aquele creme dental para clarear a parte mais externa, ele consegue remover essas micropigmentações, né? Mas clarear mesmo, ele não vai clarear, mas mantém uma coloração mais clara, né?
Uhum. Ouvinte, lembra aqui, não ouvi vocês falar do refrigerante, que também imagino seja um problema.
Sim, a Coca-Cola principalmente, né? Mas qualquer refrigerante que tenha... É uma coloração mais escura junto com a acidez, como eu falei, a maioria dos alimentos tem a acidez que daí abre os poros do esmalte e essa pigmentação penetra mais, né? Mas o refrigerante também. E tem muitas pessoas, né, que são viciadas principalmente em Coca-Cola, né?
Toma Coca-Cola.
Várias vezes ao dia, com certeza, é mais um vilão.
Uhum. Enfim, né, tem que...
Maneirar.
Aquele equilíbrio, né?
Equilíbrio, o equilíbrio é a palavra para tudo, né? Tanto para saúde bucal, geral, né? É, tudo que é exagerado não faz bem, né?
Doutor, tem uma indicação da... Perdão. Tem uma indicação do... geralmente, considerando o primeiro clareamento, ele tem uma certa idade, não?
Não, a gente tem que aguardar pelo menos de... Bota aí, de 2 a 4 anos após a erupção do dente. Tipo, o dente nasceu com 14 anos. O último dente nasceu com 14. A gente tem que aguardar aí de 2 a 3 anos, pelo menos, para a maturação desse esmalte em boca. Com a salivação, sais minerais. Então, em média, aí de ali dos 15, 16 anos para frente, a gente pode realizar.
Vamos ver se eu entendi aqui. Bom dia, posso fazer o clareamento sem ter... arrancado, tirado o dente do juízo? Eu acho que é isso, a dúvida.
Pode. O dente do juízo, né, o siso, a indicação de remover ele, tem várias indicações, mas se ele está em boca, se ele não tem nenhum problema, que não tem indicação para remover, pode ser feito o clareamento com ele, sem problema. O que a gente tem que aguardar, às vezes, depois que às vezes extrai o siso, e quer fazer o clareamento. Tem que aguardar, claro, a cicatrização completa daquela região, até para o gel não entrar em contato com uma ferida aberta, né? Então a gente tem que aguardar o tempo de cicatrização para depois clarear.
O doutor falou a respeito agora há pouco, mas enfim, o Ronaldo pergunta se o implante também vai...
Clarear?
Clarear.
Não.
Não,
O implante, a porcelana, cai na mesma questão do dente com canal tratado, das restaurações, tudo que não é dente natural... Independente se é resina, porcelana, não vai clarear. Então, o paciente vai fazer um implante. Se ele pensa em clarear, ele, antes de botar o dente no implante ali de porcelana, ele tem que fazer o clareamento anteriormente e depois, sim, coloca o dente exatamente da mesma cor.
Doutor, apesar das dúvidas, mas é algo assim... eu não vou dizer que é simples, mas ele é muito... Ele é dinâmico, né? Porque ele tem um tempo que... eu digo a questão da mão de obra, digamos assim, né? Ele tem lá 30, ou quem sabe 40 dias, aquele que desleixar um pouquinho mais, vai sair com os dentes branquinhos e vai, além da limpeza, é algo assim muito, muito rápido, do ponto de vista até mesmo de velocidade de dias,
sim,
né?
Sim, sim. É que o resultado já é perceptível. Depois da segunda seringa, primeira, segunda seringa, a gente já faz um acompanhamento. E o paciente, quando vai no consultório, a gente já faz as fotos, né, e vai mostrando a evolução. Já, geralmente, na primeira ou segunda seringa, a gente já tem uma diferença bem significativa. Para o paciente, ele acha que não é tanto, porque ele está acompanhando o processo diariamente. Todo dia que ele tira a moldeira, ele olha a cor do dente. Então, como é gradual, ele não percebe essa diferença. Mas quando a gente mostra a foto do antes e do depois, dá para ver... Como o resultado ficou legal, assim, a gente conseguiu atingir um clareamento bem significativo, né?
E como as pessoas são muito ansiosas, todo mundo quer...
Para ontem,
né? Então não vai levar tanto tempo assim, né?
Não, eu sempre comento, né? Duas semanas passa voando. Se fizer todos os dias, né? De 10 a 14 dias, a gente já consegue finalizar o clareamento. Mas em uma semana a gente já tem um resultado muito legal, assim, com o da moldeira, mesmo sendo da moldeira, a gente já consegue um resultado legal, assim, dependendo do cuidado dessa questão da dieta do paciente, a gente já consegue um resultado bem legal.
O cigarro, ele é um vilão para a saúde de maneira geral, né? Para qualquer um. E não é diferente a questão do clareamento. É um dos principais.
O cigarro, como eu falei, a combinação perfeita para amarelar o dente é o cigarro e café, né? O café tem acidez, a pigmentação, o cigarro, o manchamento. E o paciente que fuma... Claro, além do cheiro que a gente já sente, a maioria das vezes o paciente vai falar no consultório, a gente já sabe que o paciente é fumante, mas às vezes mesmo aquele paciente que cuida muito bem da higiene, que escova, faz tudo certinho, quando a gente vai fazer a primeira avaliação, geralmente a gente já sabe por algumas manchas que o paciente é fumante, mesmo sem ele falar. Claro, a gente sempre pergunta para o paciente os hábitos, mas às vezes aquele paciente que fuma, a gente só em fazer a avaliação dos dentes e da própria gengiva também, ela vai mudando bastante a gengiva, ela é muito afetada com a questão do cigarro, né? A gente pode vir outro dia conversar esses efeitos do cigarro na gengiva, doença periodontal, gengivite, esse problema que pode causar a perda do dente por amolecer até o dente também, né? Associado à tarta, da placa. Então é um outro assunto, acho que é bem interessante para a gente
verdade,
conversar.
É verdade, é bom, bom, boa
Não sugestão. É só estética, né?
Claro, é verdade, né? E o cigarro, infelizmente, né? É um problema sério. Bom, clareamentos hoje com o Dr. André Zavarizzi. O telefone do consultório é o 3465 1341. Doutor, faltou dizer algo, não?
Tem o WhatsApp também, né?
Ah, o WhatsApp, isso.
Além é do... hoje em dia mesmo é difícil tocar o telefone lá. Até quando toca, a gente até estranha. Mas é, né? O WhatsApp, que é o 998-9689-9642. Tem o Insta, o Face, que a gente posta algumas... Sim. Não só clareamento, né? Mas claro. Falando em clareamento, a gente posta alguns resultados lá de pacientes, que é bem legal. E basicamente é isso, né? Aproveitar a semana do retorno. Parabenizar a cidade de Uruçanga, eu que sou filho da cidade aqui, graças a Deus acho que vou nascer e morrer aqui, eu sou meio enraizado, mas parabenizar a cidade, tomem vinho Goethe, que é o branco, mas também temos vários vinhos aqui da cidade, muitos vinhos tintos bons, aguardem meia horinha para depois fazer a escovação. Toma bastante água também, uhum. E é isso aí, um abraço a todos e até o mês que vem.
E muitos sorrisos que estarão no Retorno à Origem passaram pelo consultório. Né,
sim, sim, 20 anos, já passaram alguns ali.
Obrigado, doutor, até mês que vem.
Até mês que vem.